As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Um jovem de 23 anos perdeu a vida na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo. O alerta foi dado pelas 9h30 deste sábado e centrou-se na Estrada da Maré, em Ferreira do Zêzere. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, quando as forças chegaram ao local, já a vítima, precisamente o motociclista, não apresentava sinais vitais.
Rádio Air, informação.
Mãe e filho foram realojados pela Câmara de Tomar numa unidade hoteleira da cidade na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Torrão, freguesia de Olalhas, nesta quinta-feira, precisamente. Aliás, Jorge Rosa, presidente da Junta, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para chamar a atenção para esta ocorrência, catalogando-a como uma tragédia. Por aquilo que a nossa redação, entretanto, apurou, o imóvel ainda está em avaliação relativamente às condições de habitabilidade, sendo que o serviço Serviços sociais da Câmara já estiveram no terreno, no sentido de perceber se está em causa uma família com carências sociais financeiras. Ainda estão por perceber as causas que estiveram na origem do fogo, que destruiu assim parte de um imóvel de resto do chão e primeiro andar. A Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo confirmou a morte de mais duas pessoas que estavam infectadas com Covid-19, vítimas que residiam nos concelhos de Abrantes e de Ferreira do Zêzere. Num trágico balanço global, a região já lamenta 394 óbitos. Quanto a novos casos, foram detectados mais 24, agora no total de 14.962, dos quais 525 ainda ativos. Dentre os testes positivos mais recentes, 7 dizem respeito a Orém, 4 a Alcanena, 3 a Torres Novas, 2 em Ferreira do Zêzere e em Tomar e 1 em Vila Nova da Barquinha. Houve assim uma atualização do número de altas, precisamente 221, agora num total de 14.206 recuperações. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como concelho com o maior número de casos ativos, no total de 120, seguindo-se Abrantes com 58 e Torres Novas com 56. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.478 infecções, 3.283 recuperações, 85 óbitos, tem agora 120 infecções ativas. Tomar, 2.766 casos, com 2.674 recuperados, 57 óbitos, 35 infecções ativas. Torres Novas, 2.340 casos, 2.219 recuperados, 66 mortes, 56 infecções ativas. Abrantes, 1.817 infectados, 1.713 estão curados, 71 mortes, tem 58 infecções ativas. Em Trocamento, 1.373 infecções, 1.307 estão recuperados, 23 mortes, 43 infecções ativas. Alcanena, com 1.227 casos, 1.145 recuperações, 41 vítimas mortais, 41 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 662 casos, 622 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, tem 22 infecções ativas. Mação, 498 infecções, 476 recuperados, 16 óbitos, 6 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 323 casos, 306 dos quais dados como curados, 9 mortes, 8 infecções ativas. Constância, com 257 infecções, 249 das quais recuperadas, 4 mortes, 4 infecções ativas. E Sardual, com 221 casos, 212 recuperados, 5 óbitos, tem 4 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter ateado um fogo na localidade de Alviobeira, concelho de Tomar. O indivíduo é acusado de ter colocado 3 focos de incêndio com recurso à chama direta que lavraram numa área densamente povoada com eucaliptos e nas proximidades de áreas urbanas, obrigando à intervenção de diversas corporações de bombeiros e outros meios de combate. Adianta um esclarecimento enviado para a nossa redação. Recordo que esteve em causa um fogo que ocorreu nesta quinta-feira e que mobilizou um significativo número de meios. O arguído detido irá ser presente às autoridades judiciárias competentes para a realização do primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por convenientes.
Autárquica 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
António José Dias é o candidato da Coligação Democrática Unitária à Junta de Além da Ribeira e Pedreira, no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. Em entrevista à Hertz, o cabeça de lista admitiu ter sido uma surpresa quando foi convidado para assumir este desafio, elegendo o combate aos incêndios como a principal prioridade. Vamos aos pormenores com Tiago Picotto.
No âmbito do ciclo de entrevistas da Hertz aos candidatos das autárquicas, trazemos agora António José Dias, candidato da CDU à freguesia Além da Ribeira Pedreira. O candidato afirmou ser uma surpresa ter sido convidado para ser o cabeça de lista por parte da CDU.
Tenho sido o segundo da lista. Nos primeiros 4 anos a CDU meteu dois elementos na Assembleia. Este mandato só meteu um, pois o cabeça de lista, por motivos pessoais, teve que abandonar e depois fiquei eu na Assembleia de Freguesia e agora nestas fui convidado.
Foi uma surpresa este convite.
Foi, não estava à espera.
António José Dias vê como uma prioridade a preparação do combate aos incêndios. Assim, o candidato quer, por tudo, caso seja eleito, resolver o problema das bocas de incêndio que não servem para aquilo que foram designadas. O candidato afirma que a freguesia está, assim, por cima de um barril de pólvora.
Prioridade, eu penso, a nossa freguesia deve ser uma das freguesias, ou se calhar a que está em cima do maior barril de pólvora do concelho. Temos 20 km de margens de navão na nossa freguesia. Não há um único sítio onde um helicóptero possa encher de água. Não há, com tanta boca de incêndio, não há um único sítio onde os bombeiros possam assustar. Infelizmente, os bombeiros estão proibidos de assustar nas bocas de incêndio. Para isso, então, tem que lhes mudar o nome. Nem lhe ponham bocas de incêndio, então ponham o nome bocas de incêndio. Para quê, se os bombeiros não podem estar numa boca de incêndio?
Outra prioridade para o encabeçado da CDU é assegurar a qualidade de vida para a fixação dos habitantes. Não existindo este fator, foi espelhado para o envelhecimento da população residente. Segundo António José Dias, a freguesia é a que mais população perdeu.
O Conselho de Pomar está dentro das 80 maiores cidades do país, em terceiro lugar. Mas a gente ainda conseguimos bater a cidade, que estamos em primeiro, pelo menos no Conselho. Foi a freguesia que mais habitantes perdeu. E a gente, para captarmos para lá habitantes, temos de ter qualidade de vida para eles. E isso, é a segunda prioridade, é a qualidade de vida.
Fora outras promessas, tais como o alcoatruamento, a melhoria no saneamento básico e iluminação, o candidato pretende também dinamizar a freguesia. Resta agora saber os resultados das eleições que António José Dias se candidata. As votações terão lugar no dia 26 de setembro.
Autárquicas 2021 são reais.
São muitos os transtornos que têm sido colocados a pais encarregados de educação de crianças que necessitam de um maior acompanhamento ao nível do desenvolvimento. Está em causa um serviço que, recorde-se, saiu do hospital de Tomar há largos meses, com a justificação relacionada com contingências que derivam da pandemia pela SARS-CoV-2, justificou o CHMT em pedido de esclarecimento formulado pela ERTE. A verdade é que há exemplos de crianças que não têm sido chamadas para as necessárias e desejadas consultas, o que tem motivado críticas, até mesmo pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Recorrendo novamente ao esclarecimento solicitado pela nossa redação, é deixada a garantia pelo Centro Hospitalar que, passada a fase mais crítica da pandemia, está o CHMT a adequar os seus recursos a este período pós-pandémico. A maioria dos serviços voltou aos seus espaços de origem, existindo, no entanto, necessidade de readaptação de espaços. E é no âmbito desta reestruturação que o Conselho de Administração está a trabalhar para se aferirem as melhores condições para que nas próximas semanas se efetive o regresso do Centro de Desenvolvimento da Criança, não só à Unidade Hospitalar de Tomar, mas estudando a possibilidade de as consultas de desenvolvimento poderem ser efetuadas nas 3 unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Apesar de esta resposta não ser específica, a ERT sabe que os serviços devem voltar ao Hospital Nossa Senhora da Graça dentro de 2 a 3 semanas. Importa referir que, neste momento, o Centro de Desenvolvimento acompanha 346 utentes. Existe uma lista de espera de 64 doentes, como se poderá verificar na plataforma dos tempos médios de espera do SNS, adianta o CHMT, que, no mesmo texto, apesar das críticas de pais e encarregados de educação, assegura que o Centro de Desenvolvimento da Criança nunca suspendeu a atividade, tendo todos os seus utentes realizado nos últimos 6 meses consultas presenciais. Aliás, as consultas sem presença de utente, consultas telefónicas, só aconteceram quando estavam reunidas as condições clínicas e não clínicas para a realização desta modalidade de consulta.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um conjunto de residentes na Rua Aurora de Macedo, no chamado Centro Histórico de Tomar, fez-se representar na recente reunião da Câmara de Nabantina para manifestar a sua preocupação em torno do fecho daquela zona à circulação rodoviária, precisamente entre sextas e segundas-feiras. Maria Helena de Macedo, moradora na citada artéria, deu conta desses transtornos, referindo-se sobretudo às pessoas com mais idade e, por isso, com mais dificuldade de mobilidade, para além de ter citado um exemplo de uma outra pessoa com necessidades especiais e que precisa de recorrer constantemente à utilização de viaturas. Maria Helena de Macedo deixou claro que o fecho das ruas ao trânsito não beneficia ninguém.
Eu penso que todos nós temos noção do que é um centro histórico. Para mim, um centro histórico, e para todos nós, é os monumentos, as casas, as ruas, as pessoas e os habitantes que lá moramos. Portanto, temos que tratar de um assunto que nos preocupa, que é o trânsito nas ruas do centro histórico. E, como lá moradora, preocupa-me, e como pessoa de idade que sou, estou ralada com as pessoas com a minha idade que lá moramos. Portanto, temos... A nossa preocupação é os carros que estão nos quintais e que estão nas garagens. Nós temos necessidade deles ali porque estamos velhos e porque precisamos e ficamos lá com os carros porque temos necessidade de nos deslocar ao fim de semana, como estamos assustados com o problema de ficar à sexta-feira à tarde sem carro até à segunda de manhã. Depois temos as pessoas que têm os carros fora e que têm as garagens fora e que se preocuparam com o problema de estacionamento e que alugaram garagens fora, mas exatamente com o mesmo problema. Precisam de ter o seu carro porque a gente tem que ter algumas condições vivendo no centro histórico. Entretanto, há outros casos de outras pessoas que têm necessidades especiais. Na Rua Dona Aurora de Macedo temos o caso que eu acho que todos nós conhecemos, a Dona Luísa, que vive lá de sempre, e a filha Cristina, que infelizmente não terá melhoras e precisa permanentemente de um carro para se deslocar. E além disso, estamos as pessoas mais velhas, pela minha idade, e ainda mais, uns mais vivazes como eu, mas há outros com a mesma idade, mas que estão muito necessitados, que precisam ou de chamar o táxi, ou que precisamos do apoio dos familiares que vivem perto e quando a gente apita no telefone não precisa dizer nada, só marca o número e passado um bocadinho temos lá quem nos venha apoiar. Porque a gente não é capaz de ligar o 112, porque não é capaz de explicar o que é que está a passar connosco ou de dizer exatamente o que é que tem. Portanto, é uma coisa que nos problema, que é um problema social que existe nestas ruas velhas. Eu não falo das outras, falo exatamente da Aurora de Macedo, que é onde eu conheço e sei quem lá mora. E depois temos os bombeiros e a proteção civil, que isso é um caso geral, que eu sei como é, porque a gente vê passar a ambulância, mas que não me compete a mim decidir. Bem, portanto, fechando-nos a rua à sexta-feira até a segunda-feira e ficando trancada, eu passo que não beneficia ninguém. Chateia-nos imenso e preocupa-nos muito. Mas não vai beneficiar ninguém.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu que está em causa um problema que se agudizou com o fecho à circulação na Rua dos Moinhos, referindo, por outro lado, que acredita no equilíbrio entre residentes e o comércio local. Ficou a promessa de que os técnicos do município irão para o terreno durante esta semana para ouvir os residentes. A Câmara de Tomar pondera avançar para a expropriação do terreno para que a designada rotunda da Aral seja uma realidade. O assunto esteve em análise na recente sessão do Executivo, à altura em que Anabela Freitas, presidente da Câmara, deixou claro que está projetada uma estrutura praticamente com as mesmas dimensões do que é conhecida como Rotunda dos Bombeiros. Convém ainda referir que, nesta altura, tendo em consideração o plano de pormenor em vigor, não é permitida a construção de uma rotunda naquele troço da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, algo que já não irá acontecer no futuro documento estratégico que está em revisão.
Mesmo que quiséssemos construir lá uma rotunda agora, não seria possível, porque o instrumento de gestão do território não o permite. Como sabem, o plano de pormenor está em revisão. E na revisão do plano de pormenor está prevista, caso queiram decidir, quem cá estiver, está prevista a construção de uma rotunda. Porque é algo, é ali um entroncamento que tem muito trânsito, sendo que há horas específicas de carga de trânsito e carga de trânsito que tem muitos autocarros e, portanto, aquilo que é o desenho de uma rotunda e o construir de uma rotunda tem que ter um raio elevado para que os autocarros e os pesados possam circular. No âmbito da revisão do plano pormenor, e já há mais de um ano que andamos em concertações com os proprietários. Para isso, para a construção da rotunda, é necessário ir buscar um pouco de terreno, cerca de 100 metros ao longo da faixa do muro, 100 metros quadrados, para que a rotunda cumpra todas as dimensões necessárias. Devo-vos dizer que a rotunda que está a ser equacionada tem mais ou menos o diâmetro da rotunda dos bombeiros. É essa a grandeza da mesma. E, portanto, aquilo que a Câmara propôs, explicando aos proprietários o que é que estava em causa, e, portanto, ninguém vai destruir habitação nenhuma, o que a Câmara propôs foi mandar avaliar, e a Câmara adquiria pelo valor da avaliação e comprometia-se a reconstruir os muros exatamente como eles são, beneficiando ainda, eu não sei se têm conhecimento, mas a entrada para a habitação, a entrada, o portão, é um portão muito exíguo que está naqueles muros. Se os proprietários pretendessem ter uma entrada mais dignificante, nós faríamos isso. Ora, os proprietários nunca se mostraram razoáveis naquilo que é, aliás, nem razoáveis nem pouco razoáveis, nem sequer chegámos a negociar, nem tínhamos que negociar valores, era pelo valor da avaliação e pronto. Os proprietários recusam-se. Portanto, se os proprietários se recusam, existe um instrumento que a lei nos confere, que é o instrumento da expropriação.
A Câmara de Torres Novas deverá aproveitar uma oportunidade que lhe foi colocada pela Polícia de Segurança Pública no sentido de aproveitar 10 apartamentos que estão disponíveis no conhecido como Bairro da Polícia, precisamente na cidade de Torrejana. A novidade foi avançada por Pedro Ferreira, presidente da autarquia, que deu conta de que estão em causa habitações de tipologia T3 e T4 com qualidade, embora alguns com necessidade de ajustes. Tudo indica, desta forma, que a Câmara e a PSP irão avançar para um protocolo, tendo em vista uma futura utilização dos imóveis, oportunidade que Pedro Ferreira diz querer aproveitar.
Surgiu-nos uma oportunidade, não é oportunidade qualquer, é através da Polícia de Segurança Pública a nível nacional. Estamos a falar do Ministério da Administração Interna, estamos a falar de Torres Novas ser a casa-mãe da PSP, e através dessa casa-mãe da PSP, que nunca nos cansaremos de elogiar, de bater palmas, de nos orgulharmos da nível nacional ser reconhecida como a casa-mãe da PSP, Torres Novas, de os serviços sociais da PSP nos terem alertado que têm, no mais conhecido por Bairro da Polícia, aquele bairro que há muitos anos atrás os mais jovens não se lembrarão, eu como tenho já alguns anos em cima, foi uma discussão académica. Eu penso que até foi o primeiro quase referendo a nível turjano, que cor é que deveriam ser pintados as casas do bairro da PSP, e apontou-se que seria o amarelo ou o castanho amarelado. Recordo-me perfeitamente desse momento importante na vida de participação, da participação pública dos turjanos, e por isso Fiquei surpreendido com o Presidente da Câmara, agradado porque a PSP nos ter alertado que tem 10 apartamentos disponíveis no seu bairro da polícia, e como é mais conhecido. E por isso a Câmara está a preparar, através do meu gabinete de apoio à Presidência, foi preparado um processo, que há de vir também à Câmara, para 10 habitações, tipo T3 e tipo T4, que já as visitei com qualidade, algumas a precisarem de alguns ajustes, de pintura, talvez um móvel ou outro, substituído na cozinha, alguma loiça ou outra na casa de banho, mas que irão acrescentar ao que já temos em termos de habitação social, a possibilidade de, depois de vir à Câmara, depois de um protocolo formado, de um tipo de arrendamento, podermos contar também para acrescentar uma disponibilidade, a disponibilidades possíveis para se instalarem em Torres Novas. Através da Câmara, obviamente, porque é um protocolo que irá acontecer entre a PSP e a Câmara, se assim a Câmara entender, na altura de vir para agendamento e deliberação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.